Alguns dias atrás, eu me peguei em uma conversa com um conhecido meu e eu fiquei pensativo com algo que eu falei na hora e só depois eu me dei conta do que eu havia dito. Ele me falou que estava pensativo sobre questões que envolvem o seu futuro, os seus objetivos em curto, médio e longo prazo. Isso por conta de uma conversa que havíamos tido alguns dias atrás. Em meio a isso, ele me falou sobre essas aspirações e complementou com a frase: "Eu sei que eu tô sendo bem coração, eu penso mais com a emoção do que com a razão." E aí, foi quase que instintivamente que eu respondi: "Mas também há razão na emoção." E pela expressão que ele me olhou, eu vejo que eu não fui o único que ficou espantado com essa possibilidade. Saindo dali, eu segui pro meu lado e ele pro seu, cada qual com suas coisas. Eu não tenho como saber da parte dele, mas segui todo o meu caminho pensativo nisso que disse. Os pensamentos estavam envoltos em responder se há razão na emoção e ainda se há emoção na razão. Em meio a esse filosofar, me adentrei em outros pensamentos, os quais desejo compartilhar com vocês neste episódio. Meu nome é João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. De antemão, é possível dissociar um agir emocional de um agir racional? Vamos às ideias. Eu deixo avisado que o que será dito aqui não é uma verdade absoluta, assim como nada é, e que você tem total direito de discordar com aquilo que será dito neste episódio. Quando agimos, seja pela fala, pensamento, pelo ato físico propriamente dito ou qualquer outra ação, aquilo que é feito, de certa forma, possui uma intenção. Partimos do princípio de que nada é feito sem intenção. Quando se diz algo, por exemplo, a intenção é de comunicar alguma coisa, ou de falar com alguém, de emitir um sonido, entre outras coisas. Quando se age fisicamente falando, há uma intenção naquilo. Seja o levantar do sofá, o piscar os olhos, o próprio respirar, qualquer ato é intencional. Mesmo que sua razão não venha à consciência, e mesmo que seu resultado não seja o mesmo de sua finalidade original. Ok, talvez esteja confuso, mas eu prometo que a tendência é clarear tudo no decorrer da conversa. Quando eu falo em intenção, eu falo do ato para algo. Eu faço alguma coisa esperando algum resultado, visando alguma coisa, por mais simplória que ela possa ser e parecer. Ao mesmo tempo, essa intenção pode não ser consciente, como o seu piscar de olhos. Quando você pisca os seus olhos, esse ato tem a finalidade de lubrificar as suas retinas, mesmo que você não pense: eu preciso piscar agora para que minhas retinas fiquem lubrificadas. É uma intenção sem o dar-se conta daquilo. Estamos entendidos até aqui? Espero que sim, porque eu estou tentando ser bem didático. Dando sequência a essa ideia da intencionalidade do ato, haverá momentos em que não nos virá a consciência, não nos daremos conta das motivações para aquela atitude, das razões daquilo, da intenção propriamente dita. Eu vou usar o exemplo que eu li em um livro recentemente. Imaginem-se na seguinte situação. Você é um jogador de algum esporte, vôlei, futebol, basquete, rugby, tênis, badminton, seja lá qual for. E aí, durante um momento X de uma partida, você se vê em uma situação de tomada de decisão imediata. Você precisa tomar a bola, fazer um drible, chutar, arremessar, se atirar, qualquer outra coisa. Dará tempo de você pensar, vou virar o meu corpo, mover meus braços e pernas e aí então fazer o movimento correto? Com certeza não. Porque se você fizer isso, muito provavelmente o resultado não será o esperado e nem o desejável. Nosso corpo reage quase que imediatamente ao estímulo, toma a melhor ação possível para o momento, mesmo que não venha à consciência o ato propriamente dito, ou o momento de tomada de decisão. E aí, depois do jogo, você vai conversar com as pessoas e elas comentam contigo: pô, e aquele lance lá, você foi muito bem, ótima jogada e blá blá blá. E você nem lembra direito do que fez ou como foi a jogada. A intencionalidade do ato não atingiu a consciência, o que consequentemente não ficou armazenado em sua memória. Doido, não acha? Você age baseado na repetição daquele ato. É como dirigir um carro. Você está atento à estrada ou você está conversando com o passageiro e mesmo assim segue com as manobras habituais do veículo. O pensamento não é: aperte a embreagem, mova o câmbio, solte a embreagem vagarosamente, acelere. No início, pode ser que tenha sido assim, mas com a prática se torna praticamente automático. É a ação intencional que não atinge a consciência. E o que tudo isso tem a ver com a emoção e a razão em nossos atos? Calma, a gente vai chegar lá ainda. Talvez eu tenha conseguido fazer a introdução correta para minha ideia sobre existir razão na emoção, assim como emoção na razão. De antemão, vamos diferenciar emoções e sentimentos. Se alguém me parasse na rua nesse exato momento e me perguntasse qual a diferença entre ambos, haveria confusão de minha parte em responder a essa pergunta. Mas o papai Google não nos deixa na mão nunca. Em síntese, a emoção é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com você e que não envolve o pensamento. Já o sentimento envolve muito do componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto o sentimento é construção. Pode ser que só nessa diferenciação você tenha percebido onde habita a razão na emoção, não é? Para aqueles que não perceberam, o que também não há problema algum nisso, vamos à explicação. E eu já adianto, vem nó na cabeça por aí. Imagine-se na seguinte situação. Você está frente a frente com o seu maior ídolo. A pessoa que você mais admira do mundo, aquela ou aquele que te inspira, que te anima, que de alguma forma é alguém que você admira. Pela lisura do processo, eu peço que vocês pensem em pessoas famosas, por favor. Imagine que você está prestes a encontrar essa pessoa, que do outro lado da sala, quando você passar pela porta, à sua frente o seu ídolo estará lá te esperando. Que emoção isso te causaria? Medo? Nervosismo? Alegria? Ótimo. Essa é a emoção de forma imediata. É sua reação ao estímulo que pode resultar em choro, grito, dor, risadas, entre outros. Mas então você enfim conhece a pessoa que você admira, e ela não é nada como você imaginava, seja fisicamente, na personalidade, nos jeitos e trejeitos. E isso também causa uma emoção em você, e vamos dizer nessa situação que seja de tristeza. A partir dessa tristeza gerada pela situação, você desenvolve um sentimento de frustração sobre o seu ídolo, ou talvez um sentimento de decepção. Pois, baseado na emoção causada pelo estímulo, ou seja, na tristeza causada pelo comportamento do sujeito de admiração, você elabora isso, você dá significado e sentido àquilo, e se desenvolve um sentimento sobre aquela pessoa, sobre a situação. Emoções são passageiras, sentimentos podem ser duradouros. Emoções tendem a ser mais intensas que os sentimentos. Sentimentos são elaborações que envolvem as emoções que sentimos. Em algumas situações, essa elaboração pode ser prejudicada. Por exemplo, em casos de depressão em que os sentimentos negativos podem e tendem a predominar. A emoção raiva pode culminar no sentimento de ódio. E por aí a gente vai. Eu acho engraçado que eu me sinto muito mais à vontade falando sobre as nuances da intencionalidade do ato do que sobre emoções e sentimentos, que são assuntos teoricamente mais simples. Mas a vida acadêmica é isso, você vai se aprofundando em algumas coisas e deixando outras coisas passar. Porém, não é esse o foco. Explicado sobre emoção e sentimentos, vamos enfim concluir esse episódio e responder o que há de razão na emoção. Embasei meus argumentos e agora apresentarei eles a você, digníssimo e digníssimo ouvinte. Todo ato é uma escolha. Ponto. Ao mesmo tempo, toda escolha é uma negação. Toda afirmação é uma negação. Se digo que isso ou aquilo é azul, estou negando que ele é de qualquer outra cor. Se afirmo que o correto é amar ao próximo, estou negando que a expressão de outros sentimentos é o correto. Mas esse exemplo é um pouquinho mais complexo, pois o amor é um conceito extremamente amplo e eu deveria fazer um episódio falando somente dele. Toda escolha é uma afirmação e uma infinidade de negações. A partir do momento que decido que tais valores me constituem, nego valores distintos aos princípios que sigo e, simultaneamente, assumo que os valores que pratico são os ideais para toda a humanidade. Você deve estar pensando, o quê? Que história é essa? A filosofia de Immanuel Kant nos apresenta um imperativo categórico, o qual não vou me aprofundar por não ter o conhecimento ideal para uma discussão sobre a temática. Mas em síntese, Kant nos apresenta algumas orientações para analisar uma conduta de maneira moralmente correta. Uma dessas orientações diz: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através de tua vontade, uma lei universal. Ou seja, haja de uma forma como todos os outros seres humanos deveriam agir. Eu ainda interpretaria como: não adianta falar, é preciso fazer. E esse fazer está atrelado a algo universal, para todos os indivíduos da espécie humana. Mas tá, acabei divagando demais nisso. A ideia principal disso tudo é: você age? Você escolhe? Você se direciona para aquilo que você projeta, baseado em seus valores. Porém, não somente neles, mesmo que eles possuam um papel fundamental nisso tudo. E aí, saindo completamente da filosofia de Kant e entrando na pobre e supérflua filosofia do João Mateus, os teus valores são envoltos em sentimentos. Por exemplo, se para ti valorizar a família acima de tudo é algo valoroso, que rege os teus atos, que orienta as tuas escolhas, consequentemente, as intenções de teus atos serão direcionados para os sentimentos que tem para a tua família. Capite? Outro exemplo. Se teus valores são direcionados ao ter, às posses, ao material, tuas escolhas envolverão os sentimentos que embasam e fundamentam esses teus valores. É aí que há razão na emoção e vice-versa. Não entendo que haja uma dissociação nessa dicotomia. Existem sim momentos em que o sentimental e o emocional falam mais alto que o racional, ou ao contrário. Mas a interação entre ambos ainda assim estará presente. Quando em uma situação de raiva você age quebrando tudo, xingando, brigando ou simplesmente ficando em silêncio, é porque racionalmente você julga esta forma como a ideal para o momento. Mesmo que isso não chegue a ser consciente. Talvez você não saiba lidar com a emoção da raiva de outra forma que não seja essa. Quando se está triste, a sua compreensão do sentimento, o seu julgamento, fará com que você aja de formas distintas frente à situação. E isso envolve o sentimento. Lembra que eu falei que o sentimento é a elaboração da emoção? Portanto, há razão na emoção, sim, de acordo com essas minhas ideias e meus entendimentos. Envolve muito mais coisas e vários dependes, vários aspectos e compreensões. Entendo que agimos por meio da relação entre sentimento e razão. Somos seres relacionais e os fenômenos só existem em relação a algo. Dessa forma, razão e emoção são indissociáveis, mesmo que a compreensão do ato não nos venha à consciência de forma imediata. Eu espero de coração que eu tenha conseguido deixar claro aquilo que penso nesse episódio. Confesso que eu gostaria de falar sobre outra coisa nesse episódio, mas acabou indo para outra direção. Semana que vem eu falo sobre aquilo que eu gostaria de ter falado nessa conversa. Mas enquanto isso, faça terapia, beba água e no final, nós vamos vencer.